Olá, está começando o 128º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal.
Estamos gravando os dois com aquela voz de William Bonner, porque está bem cedo.
Faz parte da vida.
Pois é, hoje por minha causa, de novo, por minha culpa, de novo, não vou usar eufemismos aqui. A gente está gravando num horário diferente, estou participando de um evento aqui da Alura em São Paulo, gravando no hotel, lembrando os velhos tempos de improviso de pandemia, gravado cercado de travesseiros, edredom, fazendo minha cabaninha aqui improvisada de gravação. Mas vamos que vamos.
É isso aí, não podemos decepcionar os ouvintes, então estamos aqui.
É isso aí. Especialmente, sabe por quê? Porque começou uma das minhas épocas favoritas do ano. A época em que o pessoal começa a compartilhar como escutou os podcasts da Gigahertz nas plataformas. Pessoal, o Matheus Rodrigues mostrou que foi o podcast mais escutado do ano dele, foi o Área de Trabalho. O pessoal está começando a colocar os rankings, etc. Muito bacana, compartilhem isso para deixar a gente de coração quentinho. E as coisas que vocês compartilharem, marcando a Gigahertz no Instagram, por exemplo, a gente republica, é claro. Então tá aberta a temporada das retrospectivas do ano.
É, um abraço pro Matheus. Pessoal, também tá tendo as retrospectivas musicais, né? Parece que isso aí virou um trending de fim de ano, né? Eu não lembro quem começou, acho que foi o Spotify.
Ah, o Spotify. Foi, sim, né? Spotify.
É, agora praticamente todas estão fazendo, né? E a gente vai dar umas pinceladas, falar um pouquinho de música também, produtividade. Dá para ser produtivo ouvindo música, Marcos? Que
Olha, eu vou aprender com você, porque essa sempre foi uma dificuldade minha, ou uma coisa ou outra. Mas a gente vai falar disso sim. Foi engraçado porque você começou a me mandar, a gente tem a nossa conversa dos feedbacks, etc, né, para ajudar aqui a montar a pauta. E eu comecei a colocar um, coloquei outro, daqui a pouco veio um papo de música, mais um papo de... O que que o Bia tá mandando coisa de música? Que aí que eu entendi, falei, deixa eu falar sobre isso de um jeito bem abrangente e bacana na área de trabalho. A gente vai chegar lá, mas antes, é claro, eu vou começar com os follow-ups que vocês mandaram pra gente ao longo dessa semana. E a gente, na verdade, veio um follow-up da Austrália, Bia, não foi o pessoal que mandou, mas veio de lá que eles aprovaram aquela proibição de rede social pra menor de 16 anos... Com exceção do YouTube. O YouTube escapou, ele estava no balaio ali no começo da conversa, ele acabou escapando, e a gente até conversou, além disso, na semana passada aqui no Área de Trabalho, no Área de Transferência também, o Guilherme Rambo, ele escutou a gente conversando e falou, putz, tenho impressões. Eu falei, ótimo, vira a pauta, tô lá também. Então eu vou deixar o link na descrição aqui, que a gente explorou de uma outra forma, com outra abordagem lá, e o papo ficou interessante também, mas é isso, Bia. Tá aprovado lá, com exceção do YouTube.
Tô curiosa para saber como é que isso vai se desenrolar. E o YouTube é diferenciado, gente. O YouTube, ele tem o modo... Me escapou. Kids, né? YouTube Kids, é o nome?
Isso.
É. Bom, então é uma peneirada caprichada no conteúdo. É bom lembrar que o YouTube também tem uma parcela educativa, tem muitos professores que colocam aulas lá, tem vídeos educativos, tem vídeos didáticos, tem vídeos didáticos lúdicos, né? Quem aí tem filho, sobrinho, conhece lá o Patrulha Canina, como é que é o outro lá? Uhum. Mundo Bita, nossa, ainda tem essas musiquinhas na minha cabeça. Vocês que tem filho pequeno sabem do que eu tô falando, gruta que nem um negócio. Mas é mais lúdico, é mais didático. Há uma discussão também sobre o uso de telas, já que é um conteúdo para crianças muito pequenas, né? Eu já vi muita gente criticando, falando que esse tipo de conteúdo aí é meio que um sossega a mãe, né? A mãe tá estressada, ela fazendo um monte de coisa, o filho chorando. Você bota o celular na mão do filho e é uma maneira de você fazer suas coisas, né? Não, acho que isso sempre existiu, né, Marcos? Nós somos a geração da TV, né?
Sim, sim.
Se bem que minha mãe controlava muito, já contei isso aqui, biblioteca em casa era livre, mas televisão era muito controlada. Aparelho de som também era muito controlado. E olha que não tinha internet, né, gente? Mas tinha os discos do Juca Chaves, do Costinha. Minha mãe trancava tudo.
Você me fez lembrar, eu acho que tinha um do Juca Chaves, que é uma caricatura que ele tá com o nariz gigantesco na capa do LP. Você falou disso, me veio agora, assim. A minha avó tem esse disco. Mas é assim, né? De geração televisão, é engraçado porque eu tô vendo a série inteira IAR com a Larissa. A gente tá quase acabando, a gente vem em tempo recorde essa série.
Nossa.
E lá pela 11ª temporada, então isso foi em 2004, 2005, né? Acho que é por aí. Tem uma conversa lá, chega uma criança, aí o pai ou a mãe, não lembro, fala que a criança tem DDA. Aí você vê os médicos conversando assim: nossa, você já reparou que toda criança que chega aqui agora parece que todo mundo tem TDAH? É, nessa geração iPod é difícil, né? Eu falei, tá vendo só como o inimigo da época é a tecnologia famosa da época? Isso, o script é o mesmo, só muda os detalhes dos personagens, né? Então a mesma
Mas
conversa que se tem hoje, só que o iPod na época era o vilão da história.
isso procede, porque eu tava lendo artigos sobre TDAH. Eu não tenho TDAH, eu sou o oposto, eu sou muito centrada, uma pessoa muito fria até às vezes, né? Mas aí o Rambo pode dar o pitaco pra gente aqui, viu, Rambo? Você entende do assunto. Mas eu tava lendo alguns artigos sobre isso, né? Sobre esse super diagnóstico, autismo já sabemos que era uma condição que estava aí e ninguém via, né? Eram as crianças esquisitas, desajustadas, enfim, né? Sempre existiu aí. Agora, o TDAH realmente teve uma ascensão, e os estudos mais recentes estão falando que ele é um distúrbio no ciclo circadiano da pessoa. O que é o ciclo circadiano? Você ter sua horinha para acordar, para comer, para dormir, para fazer suas coisas. E realmente a tecnologia. Não, não vamos entrar tanto em detalhes, a gente já falou muito aqui, né? O excesso de telas, luz, o atraso no sono, a excitação no momento que você devia estar entrando em repouso antes de dormir, você está lá com as telas, excitando o cérebro. Então, há sim um componente genético, a pessoa tem a propensão a desenvolver isso, tá? Mas tem o TDAH, digamos assim, de ocasião, talvez. Né? O pessoal que a gente fala assim, ah, desregrado, né? Eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo já deve ter passado por isso. Não, eu estou usando rede social demais, eu estou abusando, vou dar uma cortada, vou dar uma limitada, né? Porque a gente acompanhou, né, o surgimento aí da internet, o mundo mobile, começou com o Orkut, que curiosamente não tinha site mobile, vocês lembram disso?
Verdade.
Não tinha, mas aí para Symbian, para Nokia, o sistema operacional Nokia, foi feito um em Java, se eu não me engano. Estou tentando me lembrar aqui. Mas era limitadíssimo, chatíssimo, né? Não tinha quase nada, era mais para ler os recados que chegavam até você.
Os
Um
scraps.
scraps, né? Tipo um app para salvar os recados. Nada mais do que isso. Não tinha comunidade, aquela bagunça toda do Orkut, né? Então, o mobile é, mais uma vez, o responsável por tudo isso, porque você tá com um dispositivo ali na palma da mão. Gente, a garota sem fio que tá falando, hein? Eu já botei a culpa no mobile das bets. Agora eu vou botar também sobre essas alterações de ciclo circadiano e de humor e falta de falta não, excesso de procrastinação. Então, é porque, por quê? Porque o mobile tá ali, tá te distraindo, tá toda hora te estimulando, você tá fazendo, ah, não quero fazer uma tarefa chata, vou abrir o meu conforto aqui, né? Abre lá o Instagram, começa a ver umas fotos bonitas, começa a ver os memes, dá risada. E eu confesso para vocês que eu faço isso também, né? Às vezes tô frustrada, tô chateada, tô meio triste, às vezes eu tô sem cabeça para fazer as coisas, eu vou lá ver os memes, né? Dar uma risadinha e tal, né? Acho que todo mundo faz isso. Só
Sim.
que tem que ter autocontrole, gente. A gente está entrando agora em 2025, é o ano em que as pessoas definitivamente têm que botar um freio no consumo de conteúdo digital, de redes sociais, de bets, enfim, as distrações em geral, né? Porque eu acho que saiu dos trilhos, Marcos. E muita gente veio falar comigo também sobre controle legal, né? Quem me conhece já conversou comigo, sabe? Eu não gosto de interferência estatal nas coisas, sabe? Eu acho que tem que ser o mínimo para a sociedade caminhar sozinha. Só que eu tenho a sensação que passou de um ponto já. Então vai ter que ter alguma interferência agora para não ter coisas absurdamente restritivas mais lá na frente, com consequências piores, né? Então, por isso que eu estou acompanhando o caso da Austrália aí muito de perto, né? Eu acho que o deles foi bem radical, tipo, não acessa ninguém hora nenhuma e pronto. Mas eu quero ver a questão das escolas também, já que eu estou vendo muito feedback positivo de adolescente. É, no começo, chia, né? Reclama, claro que vai reclamar, né? Mas depois de um tempo, os próprios adolescentes falam: ah, eu tô mais calmo, assim, tô estudando, eu não conseguia mais ler livro. Nossa, isso de ler livro é um problema. A gente falou semana passada, né?
Sim.
As pessoas estão lendo menos. Então, gente, ainda que seja para você ver rede social, os seus doramas, os seus memes, né? Você fala: não, mas isso me acalma, me distrai. Não, não, isso aí te empurra num precipício se você não tiver autocontrole.
É, assim, a Austrália vai ser um estudo bem interessante, porque tem muita coisa, esses banimentos, qualquer banimento é um estudo interessante no fim das contas, mas esse específico, por exemplo, o caso do YouTube. O YouTube escapou porque ele é uma plataforma, justamente por isso, oferece conhecimento, etc. Mas tem o Shorts, que concorre com o TikTok, concorre com os Reels lá do Instagram. Não tem nada sobre isso, né? Então, é por isso que eu digo que vai ser esse... Será que lá o YouTube daqui a 5, 10 anos vai ser a plataforma de ver conteúdos curtinhos dessa geração da Austrália? Só porque... Então, vai ser interessante observar isso aí. É, o YouTube, eu até comentei uma vez, eu vou lembrar, porque é uma história muito engraçada. Os sobrinhos da Lari estavam... A gente estava visitando eles... Eles disseram: ah, pai, deixa a gente voltar a ver o YouTube com o YouTube Kids. Ele falou: não, eu pus o YouTube Kids, meia hora tava lá Peppa Pig metralhando todo mundo, não vai não. Eu falei: ok, então você vê, toda regra, você bota na mão de uma criança, ela vai achar um jeito de distorcer. O TikTok, por outro lado, né, ele acabou de anunciar o banimento de filtros de beleza para menor de 18 anos no mundo inteiro. Porque teve algum país, acho que foi o Reino Unido, que aprovou que isso não poderia. Ele falou: putz, quer saber? Vamos facilitar a vida, mundo inteiro, os de beleza específicos estão banidos, então... Cada país vai fazer um tipo de lei, seja ela com boas discussões ou não, né? Tem uma crítica na Austrália que foi uma coisa meio estabanada a aprovação dessa lei, e a parte de como que vai usar, que tipo de tecnologia vai usar para garantir que quem está usando é maior de 16 anos, tem um monte de detalhes. Mas se dá para olhar de um jeito otimista para isso, é dizer: bom, eles vão tentar. Aí a gente vê o que acontece, do que é melhor do que uma fala infinita a respeito do assunto e nenhuma atitude, enfim, né? Vamos ver o que vai rolar por lá. É claro que, mais uma vez, e como sempre, a gente quer saber de vocês o que vocês acham disso. Mandem pra gente os feedbacks de vocês. E o Eliezer Koshil que mandou pra gente uma coisa que eu achei bem interessante. É um teclado, ele falou, o teclado auxiliar da Logitech. E ele falou que lembrou de mim quando viu essa foto, porque eu tô nessa vibe dos teclados, né? E esse teclado, ele... É indescritível, mas eu vou tentar. Tá? Pensa naquelas, aqueles telefones de chamada... coletiva de empresa, que é tipo um triângulo, parece uma coisa da nave de Star Trek, assim, é tipo isso, né? Só que ele tem, quantas são? 25 teclas programáveis, tem um joystickzinho também, é retroiluminado, e é o pacote todo, ele tem um SDK feito para você, se você quiser ir bem a fundo ali, no desenvolvimento de atalhos, e a parte mais programável dele, e o interessante é o seguinte, ele tem uma memória interna e armazena essa programação lá também para você levar para outros computadores e conseguir fazer mais ou menos a mesma coisa. E curioso, Bia, veio da Austrália. Ele mandou o link aqui desse teclado. É o Game Panel LCD 25 Programmable Keys, mas estava esgotado, infelizmente. Mas eu vou deixar aqui o link na descrição. Bem interessante. Obrigado ao Eliezer por ter mandado esse teclado. Ele tem um displayzinho, bem parece um controle de nave espacial. Bem interessante.
É, então, e ele está em linha aí ainda, né? Está aí faz um tempo. Mas, e nossa, eu achei bastante coisa na internet e agora os algoritmos estão até me sugerindo esses teclados, de tanto que eu olho. Mas, ó, tá aí, gente, se é pra perder tempo com rede social, é melhor perder tempo com teclado customizado. O Marcos se diverte e vocês se divertem também, porque no fim das contas vai trazer mais produtividade no seu dia a dia. Ah, e é divertido você ficar customizando coisas, tentar fazer... a sua rotina ficar mais leve, mais produtiva.
Uhum.
Eu apoio totalmente os tecladinhos customizáveis.
Boa. É um começo, Bia.
É isso aí.
Agora, mais ou menos sobre isso também, nos episódios passados, o Juliano falou sobre o Espanso, que é uma ferramenta multiplataforma aí, de atalho de teclado, né, substituição de texto, etc. E ele mandou para você, e você repassou para mim, ele falou uma baita lista de receitas para aprender a usar. E dando uma espiada, é uma baita mesmo, uma lista gigantesca, você vai scrollando, não acaba mais os jeitos, eles chamam de cookbook, né? com os conteúdos lá para você. As expansões de texto mais simples, as mais avançadas, com expressão regular, que é uma coisa que para mim até hoje nunca fez o menor sentido, que é muito complicado. A parte de data também, né? Formulário, e-mail, HTML, Outlook, PowerShell, né? Coisa mais avançada mesmo. É, comando, a parte de CMD lá, o Command. Muito interessante, obrigado ao Juliano por ter mandado isso aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal que caiu lá e falou, tá, e agora?
Já é um começo, né? Quem trabalha com desenvolvimento, tem ali um cookbook, ali um livrinho de receitas, nada mais, mas a gente chama daquela, da colinha, ou da colona, né, com os principais comandos ali, é super útil.
Sim, sim. E seguindo aqui, o Lucas Campos deu um retorno daquela dúvida dele sobre, ah, putz, no iPhone é difícil trabalhar, né, a parte de zip, anexar e zipar, etc. Ele falou o seguinte, ele mandou o feedback do post, né, falou assim, no fim, acabei ficando indeciso em qual telefone Android eu ia comprar, e como eu moro na China, ele segue, né, as versões são diferentes e me deu dor de cabeça só de pensar em trocar todo o meu ecossistema. E ele lembra que a Huawei lançou recentemente aquele telefone que dobra, tem duas dobras, né, fica três folhas ali. Ele fala, me apaixonei, mas o sistema deles não funciona legal com os aplicativos ocidentais que a gente usa. No fim, eu desisti de pegar outro telefone e segui o conselho do Marcos de configurar os atalhos e deu para quebrar o galho. Criei uma área limpa dentro do aplicativo Files, né, o arquivos lá do iOS, para receber esses arquivos, descompactar e compactar ali e depois limpar a área para ser usada novamente. Então, ele se deu por vencido, o ecossistema venceu, alô antitrust. Mas tá aí o feedback do Lucas.
Não, ele falar que mora na China mudou tudo pra mim, porque realmente os Androids lá são capadíssimos, né? Uhum. Então, que bom que pelo menos ele achou aí um quebra-galho, uma solução, nem que seja temporária, pros problemas dele aí. Eu agora fiquei curiosa, né? Ele tá na China, ele pode levar telefones ocidentais e usar lá? Será que funciona?
Pode, Lucas,
responde. Apple. É, porque de repente você viaja, compra um Samsung, ou para fazer aquilo que a gente falou, né? Agora, eu vi que o governo chinês estava proibindo os funcionários públicos de usar iPhones. Você chegou a ver isso, Marcos?
Não. Mas é de ameaça dessas guerras fiscais que vão rolar agora ou o quê?
Tudo. Acho que tudo, né? Porque a Apple não deixa fuçar no aparelho deles, né?
Sim.
Então, não deixa espionar e tal. E o governo chinês gosta de saber o que as pessoas estão fazendo, né?
É interessante que ela cumpre algumas determinações, o iCloud, por exemplo, né? As informações de usuários chineses ficam em servidores na China, no iCloud deles, porque aí o governo tem jurisdição para falar, é meu, né? Então, é só lá que tem isso, lá tem muito problema do governo falar, esse app aqui, tira da loja. E a Apple acaba tirando, né? Que são coisas que ela bate mais no peito em outros países, mas na China a conversa é bem diferente, né? E lá vem uma boa parte do faturamento dela. Então ela tem esse conflito de interesse. Você faz a coisa certa ou você faz o que precisa para continuar vendendo lá, né? Ela é sempre criticada por fazer o que precisa e nem sempre é a coisa certa, né?
Exatamente.
Agora, Bia, sabe quem mandou um feedback não pra gente, mas pro mundo? O Sam Altman, CEO da OpenAI, falou sobre canetas. Falei, eu já sei onde vai parar essa declaração dele. Vamos ver, hein, Bia, se você concorda. Primeiro ele falou sobre caderninho de anotação. Ele falou que gosta muito dos que tem espiral para você conseguir arrancar a página, porque ele falou que escreve muito. Eu achei meio idiota o que ele falou. Eu escrevo muito, jogo ali no chão, aí depois a moça que vem limpar aqui já encontra a pilha toda de papel no chão. Eu falei, pô, você é um adulto, né, filho? Joga o papel no lixo. Mas tudo bem. Tirando essa parte, ele fala que gosta do caderno com espiral, porque aí ele consegue arrancar as páginas, ele compara, deixa ali elas lado a lado. Nossa. Ele falou também que elas ficam... Você abre o caderno com espiral, ele fica chapado na mesa, né? Não é aquele que tem aquela coluna que você, né, que ele fica meio dançando ali, então por isso ele gosta muito. Tem que ser pequenininho de caber no bolso, capa dura na frente e atrás também. E falou de canetas, ele falou de duas canetas, vamos lá, Bia. Ele falou que a Uniball Micro 0.5 é a melhor caneta, assim, de modo geral, que ele pode recomendar. E falou da Muji 0.36 ou 0.37 com tinta azul escuro. E aí, Bia, Sam Altman tá certo ou tá errado?
A Muji é uma marca japonesa, é uma marca barata e de qualidade. Muji significa sem marca, então não tem... A empresa, ela pede para outras empresas fazerem, mas não vai com a marca delas. Então eu sei que muita coisa da Muji tem a tecnologia da Pentel, da Pilot, da Zebra, né? Mas isso é meio que segredo industrial, né? Mas a Muji, ela é clean, ela é barata, então ela é descartável, já que ele gosta de jogar tudo por aí, né? É, vende em box, assim, é, vende em caixa fechada de 12, então vai acabando e vai jogando fora, né? E engraçado, tá um trend agora de usar blue black, que é um azul. Eu acho que é porque o preto é muito tedioso e o azul talvez seja vivo demais, não sei. Então tá meio que na moda usar um blue black agora. Eu acho bonito, eu acho chique, porque não é aquele azul bique, mas não é um azul preto, assim, ele é um azul escuro realmente, né? Agora, Uniball Micro, você falou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Isso.
Uniball Micro 05.
05.
Ah, essa é uma rollerball. Nossa, eu usei muito essa caneta aqui. O problema é que ela seca. Ô, Sam Altman, poxa vida, tem coisa melhor para você usar, né? Caramba, essa caneta, ela é meio chata, assim, ela é. Rollerball é aquela que a tinta é líquida, tá? Essa tem
Que
esferográfica.
não, ao contrário de gel, é isso?
É, explicar para vocês. A esferográfica, ela é a base de óleo, tá? Por isso que ela é mais durinha, assim, tal, e dura bastante também, né? O gel não, o gel já é mais líquido, mas não é líquido total, ele é um gel, como diz o nome, ele é viscoso, né? Aí vem as tinteiros, vem as rollerballs, essas são tinta líquida, líquida mesmo, né? Então, para quem não gosta de fazer força, assim, para escrever, porque dá dor na mão, realmente tem gente que, não sei por quê, né, escreve com uma força que chega a marcar o papel, né? Para essas pessoas, para vocês não terem problema, se você é esse tipo de pessoa, troque de caneta, passe a usar uma roller, pelo menos uma de gel, e não use esferográfica, porque quando você chegar nos 40, você vai começar a ter problema de ergonomia sério, síndrome de túnel do carpo, essas coisas assim, é bem comum, tá? Então, usar uma tinta líquida, assim, é legal, porque você escreve no papel e ela flui por capilaridade, então você não precisa fazer pressão para a tinta sair. Ela tocou a ponta do papel, o papel já puxa a tinta, né? Então, para quem tem esse problema aí de escrever com muita força, que chega a doer na mão, escreve por muito tempo, nossa, escrever por horas e horas com esferográfica é terrível. Usa uma de tinta líquida. Mas, essa última aí tá meio que outra coisa, ficar arrancando folha de papel. Gente, isso é muito quinta série isso, né? Por que que não usa um bloco logo de uma vez, né? Tem aqueles. Nos Estados Unidos tem muito aqueles legal pads, né? Eu não sei a tradução disso em português, mas
É, também
é
não
aquele
sei.
bloco que você vira folha na vertical e não um caderno na horizontal, né? E geralmente as folhas são picotadas, então você pode destacar e tirar. Nossa, tão mais clean, tão mais chique. Por que não usar também um Remarkable, hein, Sam Altman? Não, mas eu
Nota o
entendo
quê?
ele.
6? Nota 7 para o Sam Altman?
É, não, mas eu entendo ele. Eu uso digital, mas eu uso muito papel também. Usei muito papel na pandemia, porque, gente, não dá para você trabalhar o dia inteiro olhando tela, assistindo aula o dia inteiro olhando tela, e ainda fazendo trabalho acadêmico olhando tela. Eu já no, dos primeiros meses da pandemia, nossa, eu já não dormia direito, eu já tinha olho seco, assim, sabe? Comecei a depender de colírio e tal. Não, aí eu comecei a usar mais papel para dar uma amenizada, né? Eu tô usando, por coincidência, eu comprei ontem, né? Eu tenho como é que chama isso aqui, gente? Peraí. Ai, gente, me perdoa, eu tô meio lenta hoje, acho que eu tô dormindo pouco. É um da Cícero chamado Caderno Criativo Office. Joguem no Google
Olha.
aí, tá? Então ele é um tipo um caderno A5, assim, só que ele tem as argolas que você abre e põe as folhas que você quiser, tá? E ontem eu comprei um menorzinho, que é justamente para eu levar no bolso do jaleco, porque às vezes tem lugares que não é legal você pegar o celular, ainda que o meu tenha caneta, que eu possa escrever. Gente, tem muita gente que olha torto quando eu começo a escrever no celular. Eles pensam que eu, sei lá, é chato pra burro, né? O pessoal fica pensando que tem professor que fica bem brabo e eu não quero tretar com o professor, né?
Né?
É. Então, em alguns casos, assim, eu levo um bloquinho, alguma coisa assim, só que eu comprei esse da Cícero aqui justamente porque é argolado, né? Eu posso jogar fora as folhas depois sem arrancar a espiral, viu, Sam Altman? E
Sem
eu
jogar no
vou.
chão.
É, exatamente. Eu vou mandar as fotos aqui, vou fazer as fotos, mandar para o Marcos, E os links também para quem quiser dar uma conferida, tá bom? As fotos eu vou colocar lá no Telegram. E os links vocês vão conferir aqui na descrição do episódio.
Beleza, e falando no Telegram, a gente comentou semana passada do estudo, vou deixar de novo na descrição, porque mais uma vez eu fiz bobagem na hora de publicar, eu coloquei o link errado na descrição. Então vai estar de novo aqui do estudo que concluiu sobre o hábito de leitura dos brasileiros, ou a falta do hábito de leitura dos brasileiros, e inspirada nisso, a Tati, em qual grupo que ela mandou, Bia?
Puxa, foi ou no Mundo Sem Fio ou no Produtividade Móvel, foi um dos dois, tá?
E quem quiser entrar nesses grupos faz como?
Você manda uma mensagem para mim no Telegram, @BiaKunze, e fala, Bia, manda os links dos grupos aí. Aí eu mando o canal do Telegram, mando os grupos, mando o link do YouTube lá do Work and Study With Me, enfim, uma listona de links para vocês.
Boa, e ela fez uma enquete, tentando, foi inspirada aqui nesse episódio do Área de Trabalho. Eu pergunto, nos últimos 3 meses, pessoal, vocês leram algum livro? E 49%, que foi a maioria dentre as 3 opções, falou que sim, leu um livro inteiro. 27% falou, não li, me deixa. E 24% falou, sim, mas foi parte de um livro. Então, tudo bem que é um grupo enviesado, mas há esperança, Bia.
Não, na nossa comunidade ela é incrível, maravilhosa, e volta e meia tem sugestões de livro, o pessoal recomenda lá também. Claro que é mais voltado à tecnologia, né? Mas o pessoal tá sempre trocando ideia, assim. Nossa comunidade realmente é diferenciada, gente. Agora vocês vão entender. Quem entra lá vai entender por que o link dos grupos não é público. Né? Eu quero manter a qualidade dos grupos e não ligo para a quantidade. Né? Então, o pessoal entra, conversa. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Abrindo aqui. O pessoal está falando de placa de vídeo, wallpapers. O Albert Klisman falou, eu tenho medo de pessoas que usam barra de tarefas na vertical, comentando o que a gente falou no episódio passado.
Sim, enfim, concordo.
Tem muito link também de recomendação, tem o pessoal recomendando laptop aqui, notebook de entrada para minha filha estudar no Enem, né, foi uma dica. Tá rolando bastante papo aqui nos grupos, tá? É, Galaxy Watch, o que mais? Discussão sobre Big Techs, trocas de links do YouTube, tem muita coisa legal, gente. Então, é um grupo diferenciado, a gente tenta manter um nível alto, assim, justamente para fugir do que vocês já veem em rede social. Aliás, para mim, hoje, o Telegram, assim, quando eu quero pesquisar coisas, assim, de usuários, gente, não dá para ir em Instagram e TikTok, tá? Ah, quero ver, a gente falou em caneta, quero ver uma caneta nova, quero ver um restaurante novo. Gente, TikTok e Instagram é tudo influencer que é pago para divulgar essas coisas, tá? Uhum. Pro bem ou pro mal, é o ganha-pão deles, mas tá vendendo peixe, entendeu? É um comercial. Para mim, um influenciador falando de algum produto, assim, divulgando, é uma coisa que um ad, tá? Agora, no Reddit e no Telegram, é onde o pessoal mais chato, tá?
Aí você vi que você foi reticente e tentou achar o filme. Não, são chatos, o pessoal mais chato.
São exigentes. Não, okay. Eu quero dizer que o pessoal elogia quem gosta e quem não gosta critica mesmo, tá? Não tem esse viés. O Reddit é muito bom, gente. Vejam um fone, uma caneta. Eu corro pra lá, tem as comunidades que eu sigo, assim, eu já vou na busca. Aí já tem tópico daquele produto. Aí tem o pessoal elogiando, tem o pessoal criticando, o pessoal posta foto, fala os prós e contras. Então, o Reddit, hoje em dia, tá muito legal, viu? Ele também teve, passou por altos e baixos, né, Marcos? Então, mas hoje em dia, sim, o Reddit tá muito legal. Vale a pena.
Boa. E seguindo aqui com os follow-ups, também sobre leituras, a Primansur falou que para ajudar a fixar a leitura, tá criando o hábito de fazer anotações no histórico de leitura na rede social de livros Skoob, S-K-O-O-B, já marcou presença aqui, tá de volta também na descrição do episódio, e ela fala, ao terminar de ler, faço uma pequena resenha por lá, ajuda bastante, além também de ter resenhas de outras pessoas que leram o livro, fica lá no Skoob também.
Boas, excelente, já usei, eu só não tive muita paciência pra usar aquilo lá, e as minhas recomendações de livro, assim, não pego em rede social de livro, eu acho que pra quem gosta muito de ficção, né, romance, ficção, é legal, é bastante bacana. Agora, o que eu acabo pegando, assim, é mais que chega até mim, nas redes sociais, no Telegram, recomendação. Eu salvo e vou criando uma wishlist pessoal aqui, né, no meu Todoist. Eu tenho uma lista no Todoist E aí, de tempo em tempo, eu consulto lá e vou atrás do que eu quero ler. Outra coisa muito prática é eu abro direto a Amazon e se tem lá uma amostra, eu já baixo a amostra também. É outra maneira
Ah, legal.
de opa, quando me chamou a atenção mesmo, né? Foi o caso do livro que eu tô lendo agora, do Harari. Né, já tá fácil ali, tem um atalho aqui para Amazon, eu já clico, já mando a amostra para o Kindle e está resolvido, né? Então, essa é a maneira que eu gerencio e controlo as leituras. E como eu falei, estou usando o Evernote e estou escrevendo num caderninho de papel também. Eu faço assim, o Evernote eu coloco no final, quando eu termino o livro, porque vai os highlights também. Então, deixa eu só abrir o meu navegador aqui. Deixa eu falar para vocês qual que é a página do Kindle. Amazon.com.br. Ah, você vai lá no seu My Content, né? My Digital, conteúdo digital, tá? E você vai lá em e-books. E aí você tem lá classificação, tudo que você adquiriu na Amazon, tá? E você vai lá no livro para mostrar só os highlights e anotações. Aí é fácil, copia e cola, eu jogo no Evernote só os trechos que eu destaquei. Isso também já foi falado aqui no área de trabalho, só estou reforçando, tá? E no Evernote eu tenho uma pasta, né, um caderno, na verdade, chamado Livros, e eu uso tags para separar por ano. Eu uso Lendo 2024, Lendo 2023, então nos anos anteriores está tudo lá as tags, mas aí eu coloco um widget na minha área de trabalho aqui no telefone. Né, só da tag Lendo 2024. Aí eu acompanho o que que tá, eu monto uma listinha, o que eu quero ler também entra lá no Lendo 2024, né? E dou um checkbox quando eu concluo a leitura e coloco lá as minhas anotações. Fica um fichamento, vamos dizer assim, digital, né? Aquilo que a gente fazia no tempo de escola, né, que é você colocar lá autor, os dados, os trechos mais importantes, enfim. E tá tudo salvo lá. Mas ao longo da leitura, quando eu destaco, marco alguma coisa, às vezes eu escrevo no meu num caderno aqui que eu tenho também, só para assim, para não ficar tanto no digital, né? Faço um journaling, né? Eu tô com o hábito de fazer um journaling. Então, às vezes alguma coisa que mexeu mais comigo, que eu achei mais interessante, eu começo a escrever a respeito do que eu li. Aí é mais longo, né? Enquanto essa seleção que eu coloco do Kindle e coloco no Evernote, é bem objetiva. É do que trata, o que que eu achei importante. Enfim, eu acho que é uma maneira de você interagir mais com o que você lê e resgatar no futuro. Você pode passar lá os olhos em cima daquilo que você leu, relembrar coisas e usar como referência para seus trabalhos futuros, né? Enriquecer aí o seu repertório, por que não?
E quem tiver outras dicas para quem se adapta mais com rede social de livros, manda pra gente. Eu vou deixar aqui o Books na descrição. O Books, eu acabei de perceber que Scooby é Books ao contrário, por isso que eu falei que o Books na descrição, tá?
Verdade. Bem
Eu vou
lembrado.
seguir aqui com os follow-ups que vocês mandaram pra gente, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que tá mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue resolvendo tudo para você que tem alguma pendência do seu CNP, da sua vida CNPJ, do seu CNPJ, afirmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, que foi graças a ela que lá em 2020, no quase longínquo já 2022, a gente lançou a rede em tempo recorde, sem perder tempo. Quer dizer, talvez tenha perdido tempo e burocracias, eles tenham feito isso e resolveram pra gente, né? Não teve pra gente, foi liso. A gente pediu, eles fizeram e resolveram. E ela conhece as melhores estratégias para você abrir a empresa, manter também a empresa sempre de olho em economia de custos, o tributo certo para cada categoria, e especialmente na área de TI. Ela sabe fazer do jeito certinho a legalização da empresa para você deixar isso 100% na mão deles e se concentrar no que você precisa fazer. Afinal, isso também é produtividade. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte aí burocrática da manutenção fiscal ou da legalização da empresa, faz o seguinte: vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por arroba Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho independente. Então, se você tem na parte da sua empresa de uma startup, ou você é uma pessoa empreendedora, profissional liberal também, pequena empresa, média empresa, ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na Gigahertz. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Não deixe o tempo passar. 2024 está encerrando, daqui a pouco começa 2025. Essa é a época de você começar a se organizar para organizar a sua empresa também, né, Marcos?
Exatamente. Então passa lá, conversa com eles. E seguindo aqui com os follow-ups que vocês mandaram para a gente comentou daquele computador de nuvem, basicamente, da Microsoft, que é o Microsoft Windows, né, 365 Link. É uma caixinha que você espeta seus periféricos, liga, ela bate na nuvem da Microsoft, seu computador está lá. Não está localmente. E a gente falou sobre no ambiente corporativo, como é que é, né? Putz, você tá sem internet, por exemplo. E o Tardim mandou pra gente a experiência dele, que ele falou: tem mais ou menos 6 meses que eu só uso acesso remoto no meu PC de casa para trabalhar. E eu tô usando aplicativos pagos para isso, não nativo do Windows. Eu faço acesso em tela cheia e esqueço que eu tô remoto. Tô curtindo bastante. E eu sempre tenho uma estação física para me conectar com hardware bem simples, né? Que atende aí. Sobrando. Aí ele fala que durante esse tempo ele já passou perrengue umas 3 vezes por conta de internet. Uma, ele fala, usei o Wi-Fi do telefone e roteei, ficou perfeito. Em outras duas, fui fazer outras coisas, resolver outras coisas aí, até voltar à internet.
Nossa, eu leio essas coisas e começo a lembrar, né? Eu tenho 20 anos aí de garota sem fio, acesso mobile, nossa, os caminhos pedregosos que eu já pisei.
Eu acreditei.
Nossa senhora, em termos de conexão, o início aqui do Área de Trabalho também, né? Nossa senhora, pra gente gravar era um sufoco. Tô com fibra agora, mas, gente, eu tô no Brasil também, né? Então, eu tô sempre pensando em backup aqui. Plano móvel, eu tenho 2 até hoje, de empresas diferentes, porque não posso ficar sem. E uma coisa que acontece muito, assim, você fazer um pacotão, né? Você coloca um chip lá no seu tablet, outro no seu smartphone, junta com o acesso doméstico também, é um pacote, né? TV a cabo. Só que se esse serviço sai do ar, você fica sem internet da sua casa, fica sem o celular, fica sem nada, né? Hoje não tá tanto mais assim, mas uma época era assim, dá um pau na central de uma operadora dessas aí, às vezes um pau que nem é culpa dela, mas um problema de DNS, um cabo submarino, sei lá, né?
Uhum.
Então, eu acho importante você ter empresas backup. Então, eu tenho 2 diferentes de mobile, eu tô com uma fixa, só apenas, e já comentei com vocês, pessoal em São Paulo que tem empresa ali, e mesmo em bairros ali, o centro financeiro e tal, tem gente que tem no escritório todas as operadoras que fornecem internet na região. 3, 4, às vezes é uma loucura, porque tem crashes, tem quedas ao longo do dia, praticamente todo dia. Nem vou entrar no mérito, vou entrar em outras questões aqui, mas, gente, a maior cidade da América Latina ter problema de infraestrutura assim é bem assustador. Mas é sobrevivência, né, gente? Então não dá para confiar em uma conexão só. E aí, quando a gente começa a falar em nuvem, né, para mim parece uma coisa de outro planeta. Um sistema operacional inteiro na nuvem, assim, nossa.
Eu consigo comparar essa sensação com a ideia, sei lá, em 1998, de ver filme pela internet. Falar, mas como, né, passando aqui a contar gotas a conexão e a própria tecnologia vai resolvendo sozinha o problema. Então, a minha aposta é que daqui a 10 anos, é longe, mas 10, 15 anos... Estranho talvez seja, pensa, nossa, mas era local o sistema? Você comprava um computador, ele estragava, ficava velho, tinha que comprar outro? Ao invés de você abrir ali, ligar na tomada e conectar na nuvem, né? Então, mas vai ser um processo, né? E eu vi, Bia, eu quero saber de você, o que te chamou tanto a atenção de uma dica lá do Manual do Usuário, um abraço pro Guedin, já participou aqui do Área de Trabalho, inclusive, que é um post que ele fala, frustrado com o estado do site aí de previsão do tempo, que são inundados de anúncios intrusivos, rastreamentos desnecessários e lentos para abrirem, o Scott Russell criou um aplicativo do jeito que ele queria, que é o Vanilla Weather, que é simples, rápido e sem firulas. Eu falei, interessante a Bia ter mandado isso para a gente discutir aqui. O que te chamou tanto a atenção desse site para prever o tempo?
Então, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Você entra em qualquer serviço hoje de meteorologia, assim, é uma poluição visual absurda, informação desnecessária. Nossa, bom, tem os ads também, a gente sabe que é a sobrevivência, mas, nossa, isso tá em tudo, né? Parece que o anúncio é mais importante do que o conteúdo em si, isso me irrita demais. E é um, pra mim, é uma coisa que é fundamental, assim, se eu vou voltar a acessar aquele serviço ou não. Se a pessoa dá mais importância a anúncios do que ao próprio conteúdo, por que que eu vou valorizar o conteúdo dela, né? Então,
Excelente. Eu corto.
Agora, o Vanilla Weather, reentrem, deem uma olhadinha lá. É clean, é rápido, é objetivo, tem lá o que você quer saber e é isso. Só vocês entrando para vocês entenderem. Falam, nossa, mas é só isso? Entra no site lá, dá uma olhadinha. Sim, é só isso mesmo. A maioria das pessoas quer saber o quê? Máxima e mínima e se vai chover, né? Ou no máximo aí previsão aí para hoje, amanhã, os próximos dias, né? Caso você vá viajar ou você tenha algum compromisso, né? Você vai querer ver aí o mapas de satélites de, né, só se você for muito nerd meteorológico, né? Mas os mortais comuns ficam aí, máxima, mínima, vai chover ou não, e os próximos dias, só. Então, é bem legal, bem bonito, adorei o projeto. Fica a dica.
Boa. O link vai estar aqui na descrição. E agora o papo, o cantinho da IA, aqui já tradicional nos episódios, pintou um estudo que mostrou que 94% de textos em faculdades que são gerados por IA passam batidos pelos instrutores, professores, professoras. Então, o estudo vai estar aqui na descrição do episódio. A gente chegou a comentar aqui o do LinkedIn, né? Sobre como a maior parte dos textões de LinkedIn são também feitos por IA. E aí fica... Os de LinkedIn são bem óbvios quando são feitos por IA. Ninguém está enganando ninguém aí. Mas esse de 94% em ambiente de ensino serem feitos... Os que são feitos por IA não serem pegos aí e por professores me chamou bastante a atenção.
É sinal que o negócio está sofisticando, né? Está ficando sofisticado. As ferramentas de detecção de IA, de texto, tem que acompanhar. Está uma corrida de gato e rato mesmo. Mas parece que nas universidades já está ficando comum, assim, professor tendo que passar o texto num verificador. Tem gente que não se preocupa nem em dar uma garibada no texto, sem tirar no final. Estou à disposição para mais informações. Se entrega o trabalho, o professor começa a ler no final. Estou à disposição para mais informações. Ah, gente, pelo amor de Deus, é o cúmulo da preguiça, né? Mas o pessoal mais sofisticado, eu uso muito IA para estudar, mas eu faço questão que o texto final meu seja meu mesmo, que tenha uma unidade, início, meio, fim, coerência com a minha personalidade. Eu, né, o fato de entregar um texto escrito por IA para mim ofende a minha honra, sabe? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, mas acontece. Eu ainda falei no Twitter dias atrás, aí eu abri uma notícia, não lembro que site que era, ainda bem, já esqueci. Mas você começa a ler, você fala, meu Deus, texto de IA, ai, que tédio, gente, igual... É tudo aquele, aquele cheiro de óleo de rícino, assim, sabe? É tudo pasteurizado e artificial e com cheiro ruim. Isso é texto de IA hoje. E é comum, gente. Texto jornalístico, aí, hard news e drops de informações. Tem muito site assim. Ah, é uma pessoa gerando texto lá o dia inteiro, jogando prompt lá. Tem listas de prompts, né, já específicos para gerar as notícias que você quer. E é uma maquininha de gerar notas aí o dia inteiro. Haja paciência, né? Vamos ver até quando vai isso, sabe? Talvez a maioria das pessoas não perceba ou quer ver só uma informação específica. Ah, teve um acidente ontem na rodovia tal e tal e tal. Talvez a pessoa nem se dê conta, né? Então, não é uma coisa que vai desaparecer. Mas aí, quando você quer ler uma matéria mais elaborada, assim, e já começa com aquele tom artificial, assim, sem vida, putz, a gente que tá trabalhando com isso, tá falando de IA o tempo todo, Marcos, a gente já tem o faro, né, no primeiro parágrafo já detecta. Mas eu acho que a maioria das pessoas ainda não está pronta para isso, não, viu?
É, tem, acho que assim, usar... A gente já deu essa dica aqui várias vezes, eu vou resumi-la. Usar para te ajudar a tornar um texto melhor, não tem nenhum problema, né? Você tem, usa a ferramenta da IA, do LLM, como um editor personalizado para melhorar a sua escrita. Perfeito, né? No caso do LinkedIn, o pessoal falou, putz, inglês não é minha primeira língua, não sei falar inglês, mas estou gerando conteúdo em inglês porque eu sei que a maior parte do público... ok, também, né? Mas dá para você ir usando esse texto que você está gerando e isso te ajudar a praticar o inglês para você deixar ele menos com cara de IA, né? Que você bate o olho, você sabe. As ferramentas de identificar texto de IA são todas uma porcaria, tá? Toda que sai, ah, essa aqui melhora em tantos por cento a previsão. Eu falo, beleza, eu pego um texto de 2002, jogo lá e falo, esse pedaço aqui é IA. Eu falo, como? Se isso foi gerado 20 anos antes do ChatGPT. Então, todas elas são bem ruins. Não dá para acreditar nem no sim, nem no não, tá? Então, mas usar, né? Você joga um texto lá e, putz, como é que ele... Quais são os pontos mais fracos? Há contradições? O que, que faltou explorar que pode ser interessante? As coisas todas são úteis, né? Que é você usando o cérebro do LLM para tentar... E você adotar ou não as sugestões e não é mexer no seu texto. É apontar onde você pode mexer no seu texto. Porque se mexer no seu texto, pronto. Perde a sua personalidade. Mesmo que você depois tente IA, você pega um texto refeito pela IA e coloca no seu tom. Não, fica uma porcaria, fica um Frankenstein. O lance é ir conversando para ajudar a melhorar a qualidade final do seu texto com você fazendo o trabalho. Eu acho que esse é um jeito útil de o quê? Você ir pegando a prática de depois sozinho já absorver essas dicas, absorver esses toques que ele te dá como parte de o seu processo criativo, o seu processo de redigir qualquer coisa, uma lição de casa. Aí vai chegar na redação do Enem, você vai ter isso em mente para você poder fazer isso de um jeito muito mais, mais liso, né? Sem tanto atrito, sem tanta dificuldade. Então, acho que isso funciona melhor do que... O que não tem mais é aquilo, né? Como um grande modelo de linguagem, eu não tenho sentimentos, porém, se eu tivesse... Isso não tem mais, né? Que apareceu em estudo, apareceu lição de casa... Agora é isso, né? Estou à disposição se você precisar de mais alguma coisa. É. Divertido. Mas tá
e
aí,
olha,
então.
Eu não sou contra IA, gente. Vocês sabem, eu estou o tempo todo aqui no área de trabalho falando. E eu reforço para notícias locais, assim, por exemplo, é muito útil, porque nesses casos o tempo conta mais do que a extensão do texto. Então, como eu falei, um acidente de trânsito, congestionamento. Vai abrir uma peça nova na cidade, vai o que abre e fecha no feriado, são aqueles drops de notícias que você tem que estar alimentando o dia inteiro, né? Então já tem os prompts ali, você já coloca o nome da rodovia, quantos quilômetros de congestionamento, já bota as informações ali e tá, você está sempre alimentando. Agora, quando você quer ler um texto longo, mais elaborado, e você começa a perceber que é artificial, é frustrante mesmo. Né? Esses tempos aí, sobre a morte do Silvio Santos, eu li um texto na Piauí. Nossa, como é bom ler um perfil histórico quando o repórter viajou e tentou encontrar pessoalmente o Silvio Santos e foi na casa dele lá na Flórida e tal, né? O perrengue dele até ser recebido, e para surpresa dele, o Silvio Santos recebeu, serviu café, fez café para ele. Nossa, é um texto gostoso de ler. Você termina de ler e fala, nossa, que delícia, né? Você quer dar um beijo no jornalista quando você termina de ler coisas legais e criativas assim, né? Esse jornalista sempre vai se destacar, sempre vai ter espaço para ele. Agora, se você é da turma do copy-paste, beleza, você quer gerar fluxo de informação, otimize a sua rotina, tá? Agora, para gerar textos que exigiriam um pouquinho mais de personalidade, ter que ficar fazendo cópia e cola de IA, gente, olha, aí não dá. Pega muito mal, principalmente pro veículo, né?
100%. Agora, eu falei semana passada daquela promoção do Poe, P-O-E, é difícil falar Poe sem parecer Paul McCartney, né? Do Poe, do Poe.com, que é aquele agregador de LLMs, você assina e por meio dele você tem acesso ao ChatGPT, ao Claude, ao modelo de imagem também, etc. Eu falei que eles tinham mandado um e-mail, estamos aqui com um plano pela metade do preço, e não tinha no site, e que estava em dólar. Duas coisas, primeiro, o Michel Marinho mandou, e está lá mesmo agora no site, a precificação em real. Então, pelo site, não pela App Store. Pela App Store tá mais caro porque tem a comissão da Apple. Mas certo. Pelo site, na assinatura mensal, tem ali a de 1 milhão de pontos por mês. Isso é tipo token, só que o deles é confuso, tá? É R$100 por mês, mas apareceu lá a opção de 10 mil pontos por dia, que essa é a metade do preço, são R$50. 1 milhão de pontos por mês dá 33,3 mil pontos por dia, né? Então, pela metade do preço, você já leva ali um terço disso, mas é um começo, né? Já está lá a promoção. Tem a assinatura do plano anual, né? Que sai ou R$1.000 aí para 1 milhão de pontos por mês, ou então R$500 para 10 mil pontos por dia. Eu vou deixar mais uma vez o link aqui do POM na descrição para quem quiser testar. E quem tiver testado, manda para a gente. E o Rodrigo, lembra que ele mandou para a gente? Ah, quais que ali ele meio assino, né? Pediu para a gente as recomendações. Ele assinou, tomou uma decisão e mandou um feedback. Ele falou, não sei se vai estar valendo ainda. E eu chequei, tá, Rodrigo? Não tá, mas tinha uma promoção do Sim. Perplexity Pro por 75% de desconto aí no primeiro mês. Mas foi até segunda-feira, né? Por conta de Black Friday, Cyber Monday, não rolou mais. Mas ele pegou o teste, falou, vou testar aqui no próximo mês o Perplexity Pro, vou comparar com o Claude e com o ChatGPT para tarefas diárias. E ele não falou isso, mas eu vou pedir. Ao final do mês, manda pra gente as suas impressões, né? Pra gente poder ajudar mais gente ainda a decidir sem o meu e o viés da Bia aqui, que a gente já... Bom, a gente só tem uma opinião, a nossa, né? A gente já deu algumas vezes. Então, mandem as de vocês pra gente, começando pelo Rodrigo. Obrigado por ter mandado o feedback e por ter tentado ajudar o pessoal a pegar o desconto do Perplexity Pro. Não rolou.
Olha, pessoal que está assinando as LLMs, manda feedback para a gente, mas espera, faz um mês de uso pelo menos, espera virar a sua assinatura no mês, aí você pode fazer um balanço de como foi esse mês comparado ao que você usava no gratuito. Vai ajudar muita gente aí a fazer a melhor escolha.
Com certeza.
Cada um tem um estilo pessoal. Como eu falei, quando eu assinar, provavelmente vai ser o Claude, mas ainda não estou tendo essa necessidade, o gratuito está me dando conta bem, mas muita gente está usando IA para automatizar o trabalho, então tem que ser uma escolha bem inteligente, né? E para dar o passo além, não é um serviço barato, é um investimento, então todo e qualquer feedback conta muito, viu? Colaborem.
Boa, e agora, Bia, eu vou só escutar, porque você vai me ensinar a ser produtivo com música. Porque ou eu escuto música, ou eu sou produtivo. Então, quer dar o contexto de onde apareceu essa conversa, que o pessoal estava falando sobre serviço de música em alta qualidade, quem percebe isso, não percebe, as diferentes opções, os diferentes serviços. Como é que eu faço para trabalhar e escutar música sem que eu só digite o que eu estou escutando? Porque geralmente o que acontece, cruza os fiozinhos lá e dá uma interferência, não sai do lugar.
Muita gente aí tá falando de música, né? Agora é fim de ano, tá tendo os balanços aí, as mais ouvidas e tal, né? Então esse papo aí começou lá nos grupos e o pessoal foi aí para um lado mais técnico também, falando de formatos e comparando os principais serviços, quem que oferece música de mais qualidade, Apple Music, o Tidal, junto com os mais populares aí, que é o Spotify, o Deezer, o YouTube Music, né? E tem o bom e velho MP3, que eu ainda ouço. Olha só, gente, eu assinei o Spotify, mas eu já não assino mais há muito tempo. Por quê? Eu não sei por quê. Era ótimo para encontrar músicas novas, assim, tal, mas no meu dia a dia eu percebia que eu ouvia sempre as mesmas coisas. E geralmente as coisas que eu já tinha no meu iTunes, CDs que eu ripei lá no início dos anos 2000 para ouvir no iPod. Então, eu sou muito anos 70, eu gosto de rock clássico, gosto de rock progressivo, então eu fico um pouco presa, assim, muito aos mesmos estilos. Então, não vale a pena, pra que eu vou ficar assinando coisa que eu já tenho aqui, né? É cômodo, pra achar coisas novas, mas depois que eu assinei o YouTube Premium, que veio o YouTube Music no pacote, aí eu uso o YouTube Music para descobrir coisas novas. E eu sempre gostei mais do YouTube para descobrir coisas novas. Porque é alimentado por usuário. Então, às vezes, tem lá um bootleg, um show antigo que você não conhecia, né? Coisas mais alternativas, assim. É no YouTube que você vai encontrar, né? E a interface do YouTube Music está bem legal hoje, viu? No começo era meio mambembe e tal. Mas hoje está bem bacaninha. Está fácil de você criar playlists, organizar. E nas minhas lives lá do Work and Study With Me, eu sempre deixo uma janelinha do YouTube Music, né? E lá tem as minhas listas de lo-fi, música para estudar, música para concentração. Se vocês forem... Tem playlist no Spotify assim também, mas no YouTube eu acho que tem mais, tá? Porque tem conteúdo sem direito autoral também. Então, eu tenho que colocar o streaming, né? Online, ali na minha transmissão. E se eu botar conteúdo sem direito autoral, já era o meu vídeo. Então, eu tive que procurar os lo-fizinhos aí sem direitos autorais. E agora, a questão é, música para estudar funciona? Acho que é isso que está todo mundo se perguntando. O que que diz a ciência? A ciência diz que sim, música ajuda você a aprender, a reter conteúdo e a obter concentração. Mas não é qualquer música, não. Tá? Não adianta você botar um rock pauleira lá. Não é qualquer coisa. É porque, assim, você tem diferentes áreas no cérebro para processar os estímulos de diversas fontes. Quando você estiver estudando, quanto mais áreas do cérebro, áreas diferentes, você ativar, melhor são as conexões que ele cria e assim facilita o aprendizado e a memória.
Uhum.
Só que essas áreas, assim, os estímulos que você obtém, não podem entrar em conflito. Então, se você está lendo um livro, está estudando um assunto, está concentrado ali, fazendo anotações, sublinhando trechos, enfim, focado num conteúdo por escrito, texto escrito, se você ouvir uma música cantada num idioma que você entende, a área responsável por linguagens no seu cérebro vai bugar, porque vai estar é uma disputa pela sua atenção, na verdade. Uhum. Né? Ainda mais uma música que você gosta, assim, pô, aí não dá, aí você vai ficar, você vai se desligar do texto e vai ficar na música, né? Então, música instrumental funciona super bem, música clássica funciona super bem, ou então pegue alguma coisa no idioma que você não entenda, coloca um rock russo, sei lá. Aí eu recomendo Arcona, é muito bom, viu?
Arcona, não conheço, olha.
É Arcona, depois vocês procurem lá, já fui no show deles aqui em Curitiba, que é muito bom. Então, mas eu não gosto de nenhum idioma, música cantada em nenhum idioma, eu fico mais no instrumental mesmo. Só que, sei lá, cada um é cada um. Para algumas coisas funciona e para outras não funciona, tá? Quando eu tô absorvendo informação, lendo um conteúdo novo, uma coisa que eu preciso aprender, geralmente eu não coloco música nenhuma. No máximo, o sonzinho da fogueira ali que vocês veem nas lives, um sonzinho de chuva, né, um white noise qualquer, né?
Uhum.
Mas na hora que eu tô escrevendo, tô fazendo algum trabalho, tô fazendo um resumo, tô fazendo uma bullet list ali de pontos importantes de uma coisa que eu já li, eu já estudei, a música parece que me impulsiona. E eu sou mais rápida e mais objetiva para produzir as coisas. Porque eu não sei, e isso é 100% empírico, gente. Sou eu, tá? Mas agora imagina, o que é melhor para o aprendizado? É você estimular o visual, o auditivo e, por que não, o tátil também. Dá para ser olfato? Dá. Se você está estudando química, talvez, não sei. Mas é um pouco incomum. Mas audição e visão, acho que é o mais comum. Então, se você tiver esses estímulos todos ao mesmo tempo, melhor ainda. Tá? E o tátil é aquela história do aprender fazendo, né? Então, na parte do odonto, assim, nossa, pra mim era, você ficava naquele trabalhinho focado, às vezes estudando algum assunto, mexendo num manequim, horas e horas ali fazendo um trabalho. Nossa, eu levava meu Walkman na aula, eu lembro das aulas de escultura, gente, não tinha que esculpir dente. É uma coisa bem Michelangelo mesmo, ganhava um bloco de cera, um bloco quadrado, e tinha que sair um dente ali completinho daquilo. Por isso que era aula de escultura. E era muito legal, muito divertido, porque a gente tinha as aulas teóricas, a gente estudava anatomia e tal, cada dente e tal. E aí, na aula prática, a gente ia reproduzir. Às vezes era 3 horas, uma manhã inteira, assim, fazendo aquilo. E eu levava o meu Walkman e era uma delícia. Como eu adorava essas aulas, tanto que mais de 20 anos depois estou aqui relembrando delas, né?
Que legal, Bia.
Então, vocês que fazem muita prática, né, faz um curso técnico, alguma coisa, a música é muito boa para isso, tá? Então, fica a dica, gente, estimular várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, visual, tátil, olfato, auditivo, tudo ao mesmo tempo. E o que eu tenho para passar é isso, e é o que diz a ciência.
É, pra mim, assim, na minha retrospectiva do ano, pela terceira ou quarta vez consecutiva, foi só um white noise, minha música mais escutada, porque pra mim.
Minha também.
É, aí pronto.
Eu
É o que
sempre falando.
funciona.
Todo mundo postando. Ah, olha o que eu mais ouvi foi isso. E fala, pô, que
É,
legal.
né?
Falei, cara, eu olhei a minha assim, não, não vou postar. O pessoal vai tirar sarro da minha cara.
Mesma coisa, mesma coisa. Porque é
Então,
isso, né? Pra mim é
pois é.
engraçado como eu escuto. No dia a dia, acho que o que na juventude a música ocupava, para mim hoje o podcast ocupa. Pode ter aí um overload de informações, tudo, eu lido muito bem com isso, não é um problema. Mas é legal porque assim, eu falo, putz, verdade, né? Faz tempo que eu escuto música. Aí a hora que eu ponho, eu tô revendo, sabe? É meio poético, mas um velho amigo, sabe assim? Então, eu também, eu escuto, putz, eu sei do que eu gosto, eu escuto as mesmas coisas, eu poderia cancelar o Apple Music. E tocar os meus MP3 aqui também, que é dar meio na mesma, assim, né? Não uso pra descoberta. E tenho certeza que tem artistas novos que eu adoro. Novos não, que eu não conheço, novos ou antigos, né? Mas tudo bem, também lido bem com isso, né? Então faria sentido até eu cancelar, mas é engraçado porque. E agora que eu coloquei atalho de teclado, né? Eu aperto uma tecla aqui, pronto. Eu já
Verdade.
tô ouvindo um. E é ótimo pra mim. No iPhone também agora apareceu um atalhozinho lá na central de controle também pra botar isso. Então é com um clique ou com um toque, basicamente, já dá pra colocar
Eu vou
isso.
arranjar um tecladinho desses com dois botões só. Um vai se chamar
É.
chuva e o outro lareira.
Ótimo. É importante que eles possam ser ativados ao mesmo tempo, né? Mas é uma coisa que. E eu lembro quando eu tava na escola, o pessoal, não, né? Conversa, ainda mais quando você tá descobrindo. Sabe que música existe? Você fala, nossa, como ninguém me contou essa música que fala pra minha alma, né? Aquela coisa assim que começa a tomar a personalidade. E o pessoal fala, ah, putz, estudo escutando música. E eu tentava e era terrível. Porque tinha isso, música com letra, e na minha juventude, e na da Bia também, não era só você clicar em alguma coisa e você escutava o que você quisesse, né? Você tinha ou a rádio, ou que você gravava na fita cassete para escutar depois, e faltava sempre os 3 primeiros segundos, né? Porque era o tempo de você falar, ah, eu gosto dessa, pá. Então era assim, né? E era música com letra. E não funcionava. Eu tava estudando matemática, ouvindo Legião Urbana, não sei, e misturava tudo, não funcionava. E hoje em dia, por gostar muito de música clássica, também é uma coisa que eu presto atenção mais na música, mesmo não tendo letra. Daria pra eu tentar, sabe o quê? Escutar aquele. Como é que ele chama o italiano que tem a música em inglês que nem em inglês? Antônio. Putz. Calentano. Que tem aquela Prison Calling Sina in Chiuso, chama a música dele. Que eu vou deixar aqui na descrição para quem nunca escutou. É muito engraçado porque não tem uma palavra em inglês. Mas ele fez para parecer que é uma música em inglês. É divertido. Mas também, não, tô brincando, né? Não funcionaria assim também. Então é curioso. Acho que vai da fiação mesmo do cérebro aí de cada um. Faz muito sentido o que você falou sobre. Quanto mais sentidos você ativar durante o aprendizado, fica mais fácil de você puxar uma dessas coisas para o aprendizado voltar, né? E eu penso nisso porque se eu estou escutando um podcast e estou correndo, sei lá, daqui a 6 meses, por algum motivo, eu vou escutar de novo essa entrevista, porque eu estou atrás de informação, ou sei lá, quero relembrar alguma parte da conversa, eu dou play, eu consigo lembrar em cada pedaço da conversa em que pedaço eu estava da corrida. Eu lembro. Do momento exato, assim, de passar, se eu tô na praça, se eu tava na rua, se eu passei por não sei onde. Então, essa memória, ela vem muito fácil para mim. Poderia ter tentado na juventude, na escola, associar melhor uma coisa à outra para relembrar mesmo temas, poderia ter funcionado. Mas essa dica só me veio agora, aqui em 2024, quase 5. Então, se eu tivesse conhecido a Bia antes, talvez meu desempenho escolar teria sido melhor. Mas ainda assim, é engraçado como cada fiação é de um jeito mesmo e. Tudo que a gente tá falando aqui para alguém tá fazendo o maior sentido e para alguém não tá fazendo o menor sentido, porque é muito de cada um mesmo, né?
É, eu tenho minha trilha sonora para cada ocasião, né? Essa que eu falei para vocês é de estudo, de trabalho. Eu ouço muito rock progressivo, né? Eu sei que tem muitos haters, me desculpe, mas eu adoro rock progressivo. Nossa, para mexer com uma planilha, assim, ouvir um Yes, um Rick Wakeman, melhor coisa. E para os dois gatos pingados que gostam de rock progressivo, que devem estar nos ouvindo aqui nesse podcast agora, procurem o Premiata Forneria Marconi. Parece o nome de restaurante italiano, né? Não.
Né? Onde fica?
É um grupo italiano de rock progressivo, né? Começou ali nos anos, bem anos 70. Nossa, é o que eu tô trabalhando com número, com planilha, às vezes montando uma apresentação, que é diferente do estudo e do aprendizado, né? Montar a apresentação, montar a planilha. Eu ouço rock progressivo, tá? Então, fica a dica aí para vocês. E para caminhar, para ir na rua, pegar um transporte público, fazer exercício na academia. Aí entra o rock clássico, aí entra o metal. Nossa, metal é muito bom para dar um boost, né? Melhor coisa é malhar ouvindo Black Sabbath. Eu, pelo menos, adoro. AC/DC, poxa! Tem coisa melhor do que malhar ouvindo AC/DC? Não. Desconheço. Então, as minhas trilhas sonoras variam muito com a ocasião.
Bia, eu tô caçando aqui o Premiata Forneria Marconi. Eles estão na ativa até hoje. Tem uma foto de show atual deles. Parece tipo show do Roupa Nova, assim, um bando de tiozão e aquele público
Mas
assim.
rock dos anos 70
Ah, que
todo mundo é
excelente!
tiozão, né?
É, eu vou caçar para escutar. Muito bom.
Não, eu vejo o pessoal mais jovem, eu vi ontem no Twitter falando. Parece que quando chega aos 60 anos, parece que tá morto, né? Só anda de andador, tá num asilo. Aí eu tenho que postar, sempre mando pros jovens umas fotos do James Hetfield, do Metallica, que já é um sessentão. Manda lá o Brad Pitt, que já é um sessentão, né? Não é assim, gente. Mas vai falar o quê para jovem de 20 anos, né? 60 anos, para eles a vida já acabou.
Parece tão longe, né? E
É.
não, tá
Nossa, eu
quase aí.
vejo muito assim. Ah, estou quase nos 30 anos, eu queria fazer uma faculdade, mas estou velho demais, né? Nossa, me dá vontade de dar um tapa na cara quando eu leio isso. Estou velho demais. Putz,
Você sabe o que você faz, Bia? Imprime os QR Codezinhos, deixa no bolso, aí se alguém falar, você saca e manda pro seu vestibulando aos 40, porque aí a
pô,
pessoa fala, tá vendo, ó?
é, e se eu não me engano, Nossa, me deu um branco agora, o John Wick lá, o Keanu
Keanu
Reeves,
Reeves.
tá? Ou já é sessentão ou tá perto já também. Então, não tem essa, gente. Não tem idade para específica para nada. Se você tem vitalidade, energia, principalmente se o seu cérebro é jovem, você pode ir atrás de qualquer coisa.
Ó, follow-up em tempo real, 60 cravado, que ele acabou de fazer em
Olha,
setembro aí, 60 anos.
entendeu? Tá vendo só?
Bom, pessoal, mandem pra gente as dicas de como vocês absorvem música no dia a dia, na hora da concentração, na hora do relaxamento, mas acho que especialmente concentração, no trabalho, no estudo. Vamos ajudar mais gente ainda a ter até essa parte produtiva com música, o que para mim ainda segue sendo um mistério, mas eu posso voltar a tentar. Para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/128 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio, que eu prometo que vão estar todas certas. Eu quero agradecer ao pessoal da Firmou Consultoria aqui pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, comentários e que ajudam o Área de Trabalho a chegar a mais ouvidos cada vez mais aí. Desde o comecinho, 128 episódios, que bacana. E a você, Bia, por semana após semana, há 128 semanas, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes aí sempre nos pautando, mandando dicas, sugestões, comentários, links, imagens, vídeos, áudios, enfim, vocês fazem parte do Área de Trabalho também. Queremos saber, vocês estão assinando LLM? Vocês ouvem música para estudar, para trabalhar? O que que vocês assinam? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, tem tantos serviços legais com diferentes qualidades. A gente quer saber. Participe. E eu vou deixar os links dos cadernos da Cícero, que a gente comentou. Sei que vocês vão querer saber. Vai estar tudo lá no meu grupo do Telegram, Garota Sem Fio. E eu reforço: se você quer conhecer o meu canal, os nossos grupos de discussão, o meu projeto Work and Study with Me, mande uma mensagem lá para mim, @BiaKunze, que eu jogo todos os links. E você também pode interagir comigo no Twitter, @GarotaSemFio.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads também. Apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle. E todo sábado sai no Mac Magazine minha coluna opinativa, no último fim de semana, sobre como copiar e sufocar. É o Mark Zuckerberg aí desengavetando a estratégia mais antiga dele para conter o crescimento do Blue Sky. Link na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.